Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. Boa tarde. Você que está em Curitiba, região metropolitana, que está acompanhando através do YouTube, do Instagram ou da antena da Rádio Cultura de Curitiba, a antena da Rádio Cultura de Curitiba AM 930, esse é o programa Trajando pela Paz. Eu me chamo Jussara Nascimento e nós começamos a programação dessa sexta-feira com uma convidada muitíssimo especial. Muito obrigada por estar conosco. Meg Rayara Gomes de Oliveira, primeira travesti negra a concluir doutorado no Brasil pela Universidade Federal do Paraná e tornar-se professora da instituição, com uma trajetória de fortalecimento do combate da transfobia dentro do meio acadêmico, gente. E atualmente Meg é professora da UFPR. Também é coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, na universidade, dedicando-se a relações raciais e a arte africana e a arte afro-brasileira de gênero e diversidade sexual. E tem muito mais, gente, mas, meu Deus do céu, que currículo! Prazer estar com você, Meg, obrigada por ter vindo até a rádio, até os estúdios da Rádio Cultura. Muito prazer estar com você. Nós não nos conhecíamos pessoalmente e você aceitou o convite. Muito obrigada.
Bom, eu que agradeço, Jussara. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui, né? E vamos trocar algumas figurinhas hoje, né? Nesse dia tão especial que é o aniversário de Curitiba. E vamos trazer algumas questões, né, a respeito da população negra, pensando também a minha trajetória enquanto uma travesti negra que... conseguiu desafiar essas normas impostas pelo racismo e pela transfobia, consegui fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e passar no concurso, e hoje eu atuo tanto na graduação quanto na pós-graduação na UFPR, e também hoje eu estou na chefia do meu departamento, né, que eu sempre falo quando as pessoas, quando eu avanço para esse espaço, eu sempre digo que eu sempre sou a primeira, mas não em tom de vaidade, mas em tom de denúncia, né? Porque a Universidade Federal do Paraná é a mais antiga do Brasil, tem 111 anos de existência e ter uma única funcionária travesti em todo o seu quadro, que tem quase 8 mil pessoas, é extremamente vergonhoso, né? Porque revela o processo de exclusão que opera sobre determinados corpos, né? Eu não sei dizer, por exemplo, quantas pessoas negras são concursadas na UFPR, mas, assim, no meu dia a dia, eu me deparo com poucas pessoas, né? Então, dá para pensar nesse processo de exclusão em todos os espaços, inclusive nos espaços acadêmicos.
Bom, a gente está falando do meio acadêmico, mas a análise é sobre a população de Curitiba. E nós vemos sempre que é naturalizado que afrodescendentes ocupem lugares de subserviência. Naturalizado, sim. Infelizmente, não estou feliz com isso, não. Infelizmente mesmo, porque não é dado oportunidades, ou o trabalho é constante e a pessoa não consegue fazer uma formação acadêmica, e é um privilégio o lugar onde nós ocupamos hoje, com muita garra, com muita determinação, ocupamos espaços onde nosso lugar de fala é observado e é respeitado. Como diz Djamila Ribeiro, né? A filósofa Djamila Ribeiro, o nosso lugar de fala, ocupe nosso lugar de fala. Então, ocupando esse lugar de fala, lembrando que existiram outros pensadores que declararam, agora também tem um centenário de Malcolm X, né?
Isso, Malcolm X.
Malcolm X, enfim. E tem as denúncias sobre a população negra que vem de muito tempo, inclusive pela Angela Davis.
Sim.
Né? Angela Davis fala muito sobre essa questão da exclusão. E nós não precisamos ir muito longe, não, porque essa semana teve um fato que está na mídia. O fato do rapaz que estava trabalhando, um rapaz negro, e teve a corda do sendo cortada. Ele era um moço que estava limpando o prédio.
Então, e assim, aqui em Curitiba, né, ele estava limpando a cobertura, ele não tinha mantido contato nenhum com o morador da cobertura, e a pessoa se incomodou com a presença dele e tentou assassiná-lo de uma forma extremamente covarde, né? Porque, e aí, Jussara, a gente precisa fazer uma relação com todo esse trajeto, né, histórico, né, da população negra no Brasil, no Paraná, em Curitiba, né, pensando o regime escravista, onde a população branca ela se era colocada nesse lugar de direito de decidir sobre a vida das pessoas negras, e também, assim, pensando no final do século XIX, início do século XX, as teorias racistas do César de Lombroso, que é um teórico italiano, que ele dizia que era possível identificar uma pessoa criminosa antes que ela cometesse um crime, analisando, né, os marcadores corporais dessa pessoa. E aí, trabalhando assim, analisando o trabalho de uma pesquisadora brasileira, a Maria Aparecida Silva Bento, ela vai dizer que o fenótipo desse criminoso é o fenótipo da pessoa negra. E quando uma pessoa negra ela está em determinados espaços, ou ela é lida geralmente como uma pessoa potencialmente perigosa. E por isso também, eu não estou aqui tentando justificar, mas eu estou tentando problematizar e elaborar uma conversa a respeito.
Uma reflexão.
Por que que essas pessoas, que são as pessoas que realmente são violentas, que é esse homem branco, cis, hétero, assim, ele é esse sujeito violento, mas ele não é lido socialmente como violento. Porque é ele que agride, é ele que produz, né, uma série de ataques contra a população negra, e mesmo assim, no nosso imaginário social, quando a gente se depara com essa pessoa, a gente não a vê como uma pessoa potencialmente perigosa, como aconteceu com esse caso desse menino, desse trabalhador, que eu não lembro o nome dele agora, que é um ato falho da minha parte, né? Mas assim, o rapaz jovem, trabalhando, e ele... quando ele fala da situação, que ele começou a perceber que a corda estava frouxa, e ele só não despencou, né, do prédio por conta do equipamento de segurança que ele estava utilizando, mas para, assim, para esse sujeito que atentou contra a vida dele, era direito dele de fazer isso, sabe? Porque ele se sentiu incomodado com aquela presença, eu vou lá e corto a corda e ponto. Né? Como se não fosse uma vida, como se não fosse uma pessoa, como também aconteceu com o menino Miguel, né, quando a patroa coloca a criança de 5 anos no elevador e a criança... despenca, né, do prédio, morre instantaneamente, como se aquela criança também não precisasse ser cuidada, como se ela não precisasse de uma atenção. Ou seja, essa criança com 5 anos, com 4 anos, não foi lida como uma criança. Ela passou por um processo de adultização. Então, tem vários atravessamentos do Sara que vão autorizando, que vão consentindo esse tipo de violência. E aí, quando a gente pensa assim, nos desdobramentos dessa situação, esse sujeito que atentou contra a vida desse rapaz, vamos supor, né, vou colocar aqui como suposição, porque eu acho que é muito improvável que esse caso seja denunciado como crime de racismo, né, porque é muito difícil a gente conseguir, né, que a justiça brasileira concorde com as denúncias da população negra, né? Vamos supor, né, que esse sujeito seja denunciado, que o caso vá para as esferas criminais. Quem é que vai julgar esse sujeito? Não é um juiz negro, não é uma juíza negra, não é uma pessoa que se pareça com a vítima. E aí a gente tem um pacto narcísico, né, onde eu me reconheço naquele sujeito, né, que está diante de mim, e automaticamente essas relações que vão se estabelecendo ao longo de séculos, né, de dominação, elas vão ser acionadas, né, para preservar aquele sujeito que, para esse menino e para nós que somos pessoas negras, é um sujeito extremamente perigoso. Mas para essa sociedade que é racializada, que coloca a pessoa branca nesse lugar de privilégio, de modelo de humanidade, de civilidade, é fundamental que se proteja esse sujeito. E é isso que vai acontecer.
Na hipótese de que fosse um rapaz loiro dos olhos azuis que estivesse fazendo a limpeza.
Primeiro que é muito, é uma suposição muito, enfim, né? Porque dificilmente a gente vai encontrar essas pessoas com esse fenótipo exercendo esses cargos de menor valia no mercado formal de trabalho, né? Não é depreciar a função que esse menino está exercendo, mas é discutir os obstáculos que conduziram esse rapaz para essa função, né? Mas eu concordo com você, se fosse uma pessoa branca, primeiro, né, a comoção pública seria muito maior, né, a situação, esse caso estaria em todas as mídias, esse menino estaria sendo capa de todo tipo de blog, de noticiário, estaria em todas as, os grandes telejornais, coisa que não acontece quando a vítima é uma pessoa negra, né? Porque assim, agora recentemente o caso da Cláudia, né, que foi assassinada pela polícia militar em São Paulo, teve o corpo arrastado por quase 500 metros e 10 anos depois do assassinato da Cláudia, todos os policiais envolvidos foram absolvidos. E o juiz que tomou a decisão decidiu que se tratava de um caso de legítima defesa. Sabe? Como que uma mulher sozinha, desarmada, sabe, sendo agredida por um grupo de policiais, como que ela poderia representar risco para essas pessoas? Ou seja, como é que há uma mudança, né, na interpretação dos fatos que favorece o agressor. E esse favorecimento, Jussara, não apenas autoriza, mas estimula a violência contra a população negra de um modo geral.
Teve um caso recentemente, eu não vou recordar os nomes, e não é da nossa cidade, mas era um senhor branco agrediu um senhor negro. E chegaram e prenderam o agredido, e não o agressor.
Que era um entregador de comida, que eu não vou falar o nome da empresa, né, um menino negro. Né, e a polícia não apenas, né, protegeu o agressor, mas ficou conversando com ele na calçada, sabe, tratando ele como se ele fosse a vítima da tentativa de homicídio. O sujeito estava armado ainda, né, e o menino negro que foi a vítima da tentativa de homicídio é que ficou nessa condição, que foi algemado, foi preso, foi tratado como potencialmente criminoso e perigoso, sabe? Porque, e aí é que a gente está acionando já uma questão, que é o racismo estrutural, que o Silvio Almeida, que agora é ministro, né, dos Direitos Humanos, discute de uma forma bastante aprofundada para a gente entender como que o racismo, ele estrutura a nossa sociedade. Como que ele decide quais os espaços que devem ser ocupados por uma pessoa negra e quais os espaços que devem ser ocupados por pessoas brancas, né? Ou seja, e quando a gente minimamente consegue produzir um deslocamento e ocupar um espaço de poder, essa mesma sociedade que cria os obstáculos que nos impede de acessar esse lugar vai chamar para conversar conosco o conceito de meritocracia e dizer que todo mundo tem as mesmas chances e que as pessoas não estão ocupando esses espaços porque elas não se esforçaram o suficiente.
Ah, sim, porque elas não tiveram interesse.
Exatamente.
Elas não tinham o objetivo de estar nesses espaços. Tem uma questão, assim, das cotas dentro da universidade. E por muitos anos as pessoas eram contra as cotas. E eu escutei muitas vezes dizer, ah, é mimimi, é preguiça. Queria muito que você falasse da importância das cotas.
Então, Sara, hoje nós temos uma diversidade de cotas, né? A gente, cotas étnico-raciais para pessoas negras e pessoas indígenas, pessoas que oriundas de escola pública, né, que é a cota social, cotas para pessoas com deficiente, cotas para pessoas refugiadas, migrantes, para pessoas trans e travestis, enfim. As universidades, elas têm autonomia para decidir com quais cotas elas vão operar, né? E se hoje a gente tem cota para estudante de escola pública, isso é resultado da luta empreendida pelo movimento social de negras e negros. Porque quem vai bater na porta do Ministério da Educação, quem vai bater na porta das universidades públicas para discutir, né, e trazer dados de exclusões da população é o movimento social de negras e negros, né? E aí, como estratégia para fazer com que essas cotas fossem aprovadas, foi proposto a cota social. A cota social, ela vem a reboque da luta do movimento social de negras e negros. E aí, uma das coisas que a maioria das pessoas que não, acabam não sabendo, é que para uma pessoa negra disputar a cota racial, ela precisa ter feito todo o ensino médio numa escola pública. Ela não pode ser oriunda de escola particular, porque se entende que o estudante que vem da escola pública, ele está passando por ele enfrenta obstáculos muito maiores que os estudantes de escola pública, de escola particular não enfrentam, tá? Enfim, então a gente precisa primeiro entender como é que funciona as cotas, quem são as pessoas que serão contempladas com essa política, e é uma política de reparação, né? Porque não significa que as pessoas negras não tenham interesse em adentrar ao ensino superior, né? Mas a gente tem que considerar como que o racismo, ele é um impedimento cotidiano na vida das pessoas. Eu venho de escola pública, fiz toda a minha formação escolar em escola pública, eu nasci e cresci no interior do Paraná. Durante toda a minha formação, nessa etapa da educação básica, eu nunca tive nenhum tipo de debate a respeito da participação positiva da população negra no Brasil. Todos os exemplos de pessoas bem-sucedidas que a escola trazia para mim eram de pessoas brancas. Eu não tinha espelhos, ou seja, eu não tinha nenhum tipo de estímulo para continuar estudando também. E ainda que eu sempre aparecesse, figurasse entre as melhores alunas da sala, nenhum professor, nenhuma professora me tomava como modelo, me elogiava, continuava tentando me estimular a seguir nesse processo todo, né? E aí eu estou aqui trazendo para um debate que é uma questão também importante, né, que a professora Eliane Cavalheiro discute, que é a questão do afeto dentro do sistema educacional. Como que a escola, ela negligencia o cuidado com o estudante negro e com a estudante negra, que eles não são estimulados e também não são apresentados a possibilidades reais e concretas de ocupação de espaço em áreas diversificadas, né? Porque eu vou trazer aqui como exemplo a Enedina Alves Marques, que é a primeira engenheira mulher do Brasil, e é uma menina, é uma mulher negra daqui de Curitiba, né? E a história da Enedina Alves, ela foi apagada durante muito tempo, por décadas não se falava na Enedina. E aí eu fico pensando, né, se eu, no meu processo escolar, se eu tivesse conhecido a história da Enedina Alves Marques, se eu tivesse conhecido a história do Zacarias Góes Vasconcelos, que foi o primeiro presidente da província do Paraná, que também é um homem negro, se eu tivesse conhecido a história dos irmãos Bolsas, se eu tivesse conhecido a história da Maria Filipa de Oliveira e tantas outras pessoas negras que contribuíram de forma positiva para a construção desse país, não só de Curitiba, do Paraná, mas do país como um todo, eu teria uma outra perspectiva, né? E talvez a gente não precisasse, né, tá discutindo cotas raciais ainda, né? Porque e quando a gente fala em cotas, vamos voltar durante o período de colonização do país, vamos pensar aqui em Curitiba, que durante todo o processo de colonização, e aí pensando esse processo de imigração, essas pessoas migrantes, elas receberam, os migrantes europeus receberam, foram beneficiados com a política de cotas, receberam terras, receberam salários, receberam uma série de estímulos. Sim. Que não são considerados cotas. Porque quando a população negra ela sai do regime escravista, ela não teve uma política de inserção social. Fosse pela iniciativa do Estado ou também pela iniciativa privada. A gente não teve políticas de inserção. Durante o governo do... Eu acho que, se eu não me engano, é do Munhoz da Rocha, aqui no Paraná, foram implantadas 13 colônias de imigrantes no entorno de Curitiba, onde a população negra que havia saído do regime escravista estava localizada. E aí, quando ele instala essas 13 colônias no entorno de Curitiba, essas pessoas têm que ir para mais longe, né? E aí o Emiliano Perneta, em 1912, não vou lembrar direito o ano, mas é no início do século XX, ele tem uma frase célebre que ele diz assim: os sapos e os pobres estão indo cada vez mais para longe do centro de Curitiba. E esses pobres, eles têm cor, eles têm raça, né? Porque ele está discutindo a especulação imobiliária. E quando ele compara os pobres com os sapos, ele está desumanizando essa população, né? Ou seja, é a população negra que está sendo expulsa, né, dos arredores de Curitiba por conta de uma política imigrantista que não reconhece a importância da população negra nesse processo de ocupação, né, dos postos de trabalho de forma oficial. Então, tem, assim, a política de cotas, ela precisa ser analisada a partir de um trajeto histórico, cultural, político, né, que antecede todo esse processo de instauração das cotas, que tem a ver com o regime de colonização do país.
Lembrando aqui que a cidade é feita por operários da região metropolitana. A cidade é feita por operários e operárias. Sim. Da região metropolitana, e que viajam 4-5 horas para vir ou 4-5 horas para voltar. E a cor da pele define muito. As pessoas que fazem atendimento serviçal, eu estou dizendo isso com o maior respeito a todos os operários, mas os pães da cidade, que são assados cedo, as galerias que são abertas pela manhã, os motoristas que saem muito cedo de ônibus.
A construção civil.
Então, assim, a cidade depende da mão de obra da região metropolitana. E essa mão de obra é mão de obra de descendentes de africanos escravizados. Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.